Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou o Tarso Fontoura e este é mais um Mesa Redonda. Hoje participam do programa o professor universitário e coordenador do projeto APEL, Ícaro Cunha. Boa noite, Ícaro.
Boa noite.
O coordenador da Defesa Civil, Ernesto Cazu Tabucci. Boa noite.
Boa noite a todos.
A coordenadora Regina, da Defesa Civil do Estado. Boa noite, Regina.
Boa noite.
E também em nosso estúdio, a comentarista Priscila Cremonese. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Tarso.
Bom, hoje a gente vai debater um assunto novo e que já tem gerado grande discussão, a comunicação de risco. Quando ouvimos esse termo, logo lembramos de assessorias de imprensa que trabalham para grandes empresas como companhias aéreas, petrolíferas, metalúrgicas, etc. Aquelas que de alguma forma podem sofrer com acidentes, mas a comunicação de risco vai além disso. Não é apenas um media training. É um trabalho voltado a comunidades carentes e tem, sobretudo, um grande compromisso com o social. Mas como funciona este trabalho e quem começa a debater é o coordenador do Projeto APEL, Ícaro Cunha. Ícaro, o que é o Projeto APEL?
APEL é uma sigla em inglês que quer dizer alerta e preparação para emergências no nível local. É uma metodologia desenvolvida pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas e consiste em trabalhos de preparação das comunidades locais para enfrentar acidentes ambientais de grande porte, como quando ocorrem vazamentos, incêndios, né, vazamentos de produtos tóxicos, explosões, né? Isso é o APEL, então, envolve criar uma coordenação da qual participam os vários órgãos de governo, as empresas que têm instalações perigosas e as lideranças da comunidade, porque o conceito do APEL é informar ao conjunto do público e preparar a todos, inclusive fazendo treinamentos, para que na hora de uma emergência, se ela ocorrer, todos saibam o que fazer e exista condição para que as pessoas tenham calma, que as pessoas não entrem em pânico, porque isso, além de prejudicar o atendimento, pode gerar vítimas também.
E há quanto tempo funciona aqui na região?
Olha, no final de 2002, começou a se estruturar o trabalho através de um seminário técnico promovido na Universidade Católica de Santos. A partir daí foi criada uma coordenação que é liderada pela Defesa Civil Regional e pela Defesa Civil Municipal. A Unisantos participa, dá um apoio para esse grupo de coordenação e participam também empresas, a CODESP, que é a Autoridade Portuária, os bombeiros, órgãos de tráfego, ecovias e, posteriormente, nós queremos trazer para essa coordenação lideranças da comunidade.
Eu queria estender agora para o Ernesto. Ernesto, qual é o papel da Defesa Civil aqui da cidade de Santos?
Olha, isso é uma pergunta importantíssima. Em termos gerais, o papel da Defesa Civil é cuidar da população, da comunidade. Nesse caso específico, a Defesa Civil tem o papel de preparar a comunidade para esse tipo de emergência, né? Então, como poder público, a Defesa Civil tem a obrigação de estar junto à comunidade, alertando e preparando, sobretudo no momento de evacuação, a comunidade da melhor forma possível, né? Como o professor salientou, evitando principalmente o pânico, né? Isso talvez seja a coisa principal da comunicação de risco, né?
E a Defesa Civil do Estado, Regina, como é que fica?
Bom, a Defesa Civil, como todos sabem, ela não é uma instituição executiva, ela coordena as ações, ela funciona praticamente como articuladora e mobilizadora de recursos. E como o professor Ícaro disse ao início desse nosso encontro, as defesas civis, tanto do Estado, através da minha regional, como do município, aqui representado pelo engenheiro Ernesto, nós temos em primeiro lugar, a responsabilidade como defesa civil de articular todos os meios, preparar toda a comunidade, porque a primeira etapa, a primeira ação da defesa é a prevenção. Depois é que a gente parte para o socorro, num instante mais avançado para assistência e depois na recuperação. Mas eu gostaria de lembrar que o APEL, como disse o professor, é um programa das Nações Unidas, não é? Mas voltada principalmente aos acidentes tecnológicos, porque a gente simplistamente, de forma bem curial, nós não vamos considerar aí os acidentes naturais, como os escorregamentos, as enchentes, que poderão também, mas eles estão voltados principalmente...
São situações previsíveis.
Isso, e na parte dos acidentes tecnológicos, nós temos, então, os casos mais comuns e que demandam, sim, um maior investimento, quer na preparação do pessoal técnico e da própria comunidade, como são os acidentes tecnológicos, os incêndios de grande porte, as explosões, os vazamentos de produtos químicos. E não foi por acaso que o grupo entendeu de desenvolver como ensaio primeiro, trabalhar no distrito de Alemoa, que é o nosso polo industrial do município de Santos.
Eu vou esquentar um pouco a discussão. E a gente está falando sobre questões ambientais, desenvolvimento sustentável. Na última reunião que debateu a Agenda 21 aqui em Santos, foi decidido pela maioria presente a esse encontro que a população não seria representada. Foram criadas câmaras setoriais para discutir essa questão e decidiu-se pela não participação da população representada em câmaras setoriais. Eu queria que cada um falasse um pouco sobre isso.
Ernesto? Acho que foi a gentileza de um deixar para o outro. Eu vejo esse fato como lamentável, né? Agenda 21 uma carta de intenções, é um compromisso basicamente de toda a população do planeta. Se a população não está representada corretamente, ela deve participar de qualquer outro tipo de qualquer outra forma, né? As pessoas que não estiverem conscientes desse tipo de problema hoje em dia, eu acho que elas vão estar muito fora da realidade, né? E acho que, para usar um clichê, nos acidentes não sobrevivem os mais fortes, mas os mais preparados. Né? É um clichê básico, mas é que é o que resume tudo. Né? E se as pessoas não sabem o que acontece, como é que elas vão se preparar? Né? E a população é a mais afetada, porque normalmente é a mais despreparada. Né?
Ícaro, o que você pensa sobre esse assunto?
Olha, vamos trazer esse raciocínio para o caso em questão, que é a existência de instalações que manipulam substâncias perigosas e como gerenciar o risco, né? Você gerencia o risco de ambiental tentando reduzir a probabilidade dos acidentes e tentando reduzir também as consequências de um eventual acidente. Para você reduzir a consequência de um acidente quando você tem vizinhos muito próximos das instalações perigosas, não há outra saída a não ser ter um plano de emergência em que as instituições e as empresas estão bem preparadas, conhecem o risco e como reagir e neutralizar, inclusive, as consequências, mas também em que as pessoas da vizinhança sabem o que fazer. Então, se houver um acidente, você tem que soar um alarme, as pessoas têm que saber o que isso significa, ela já tem que, de antemão, saber para onde se dirigir com calma e de forma ordenada, para se colocar em segurança, né? E o conjunto da população deve ter consciência disso, né? E as pessoas, inclusive, é muito importante que as pessoas confiem no plano de emergência, porque senão, e no gerenciamento de risco em geral, porque senão as pessoas se sentem inseguras e se sentem ameaçadas pela instalação industrial ou portuária que está nas suas proximidades.
E aí eu emendo, Santos está preparada para esse novo conceito?
Santos tem um gerenciamento de riscos bastante avançado das instalações industriais e portuárias, que é gerenciado pela Agência Ambiental Estadual, a CETESB, que esse programa de gerenciamento de riscos já reduziu bastante a probabilidade de acidentes. Hoje em dia as instalações estão melhor equipadas, existem equipes treinadas, existem meios para atender emergências, etc. Mas em vários casos é preciso complementar esse programa com esse treinamento da comunidade. E treinamento esse que requer participação direta, e para ter participação direta se requer um bom trabalho em termos de levar a informação, de fazer uma boa comunicação dos riscos, que é um dos outros assuntos do nosso debate de hoje.
Regina, qual é a posição do Estado?
Não é diferente dos dois que me antecederam. Inclusive, no caso colocado pelo Ernesto, muito bem colocado, e do professor Ícaro também, a gente tem que entender, no primeiro momento, a ferramenta mais importante de tudo isso é a comunicação. Através dela, sem alarde, você leva informação sem gerar pânico. Quando você, no primeiro momento, colocou qual o papel da Defesa Civil, é exatamente preparar. Nós temos que nos fazer conhecer, nós temos que ser próximos, temos que ter a confiança daquela população que vive no entorno. São aqueles vizinhos, são os lindeiros dessas plantas que, de alguma forma, podem levar algum tipo de colocar a população sob risco. Cabe à Defesa Civil, sim, fazer esse primeiro contato. Cabe à Defesa Civil, sim, através dos seus vários segmentos, fazer o levantamento daquela população que vira no entorno, levar a ela as primeiras informações. Quando o professor Ícaro colocou aqui, ela vai soar um alarme, as pessoas devem saber para onde se dirigir, devem conhecer o ponto de encontro. Tudo isso são coisas convencionadas. Para que elas obedeçam, alguém deve ter se antecipado e dito e alertado quando acontecer isso, façam isso, para que não gere exatamente o pânico e no atropelo da coisa você comece a ter consequências mais desastrosas do que o próprio sinistro. Então, eu acho a Defesa Civil do Estado, ela, através da Defesa Civil aqui representada por nós, desenvolve um trabalho parceiro, sim, com as defesas civis da região, no caso Santos, que foi escolhida para desenvolver esse plano, que em primeiro momento foi coroado de êxito no município de São Sebastião.
Ícaro, como vai ser o processo de diagnóstico das áreas de risco?
De avaliação,
isso,
né?
Isso, as empresas que vão ser responsáveis.
Funciona assim. O APEL não é obrigatório, o APEL é um programa voluntário. Então, nós estamos trabalhando hoje em cima da realidade da Transpetro, do terminal da Transpetro da Lemoa, porque a empresa se dispôs a participar e disponibilizou as informações sobre as suas análises de risco. Análises de risco são estudos ambientais que são feitos como parte do programa de gerenciamento de riscos. Elas são feitas por uma empresa de consultoria, contratada pela empresa que tem a instalação perigosa, e aí faz um mapeamento de todas as suas instalações, hipóteses de acidentes, recomendações de segurança, etc. E isso é submetido ao órgão ambiental do Estado, a CETESB, que tem o papel de licenciar e pode aprovar ou não esse estudo. Então, o que está acontecendo é isso. No caso do Apel da Lemoa, a Transpetro disponibilizou já na coordenação os estudos de risco que ela tinha sobre as instalações. Aí, a partir disso, a gente conhece quais são as hipóteses de acidentes e escolhe aquela que, mesmo sendo pouco provável em função de todos os planos de segurança, mas que é a que gera o cenário pior em termos de segurança, e aí se prepara em termos de plano para enfrentar essa pior hipótese, que é muito pouco provável de acontecer, mas não é impossível, então a gente tem que estar preparado.
E eu vou também aproveitar isso que você falou sobre a Lemoa. Qual foi a atuação da Apel nesse último episódio que envolveu o bairro da Lemoa? Mas você vai responder depois dos comerciais. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.
Espaço Senac. Dicas e informações. Para manter a vida saudável, você precisa cuidar do corpo e da mente. Trabalhar a autoestima é fundamental.
Faça uma lista de suas qualidades e defeitos. Você verá que tem mais qualidades do que imagina. Pense nas situações que mais lhe incomodam e veja como as suas qualidades podem ajudá-lo a resolvê-las. Afinal, para todo problema existe uma solução.
Não exija demais de você. Se dê carinho.
Bom, voltamos para o segundo bloco. Eu sou o Tarso Fontoura e participam desta mesa redonda o professor universitário e coordenador do Projeto Apel, Ícaro Cunha, o coordenador da Defesa Civil, Ernesto Cazuo Tabucci, e a coordenadora regional da Defesa Civil do Estado, Regina Elza Araújo. Bom, Ícaro, e aí, qual foi exatamente a atuação da Apel dentro desse último acidente que aconteceu, que envolveu o bairro da Lemoa?
Não, nesse caso, o que ocorreu, você está falando de um incêndio, então o atendimento foi feito pelo bombeiro, e o bombeiro lançou mão de apoios que estão. Existem esquemas de cooperação para atender incêndios ou emergências entre as instituições. Então, esses esquemas normalmente se estruturam naquilo que a gente chama de PAN, Plano de Auxílio Mútuo. A diferença entre o PAN e o Apel é que o PAN é uma cooperação entre as instituições públicas e privadas, né? Pode envolver as empresas também, basicamente através de um reforço de meios humanos e materiais para fazer frente a um sinistro de grande porte. O Apel é uma metodologia em que você envolve também a comunidade, os moradores, os vizinhos, os trabalhadores, ou seja, gente que não está estruturada nas instituições. Então, num incêndio, que é uma ocorrência de outro tipo, em que você não tem como preparar um plano para cada possível incêndio de um barraco, de um botijão de gás e tal, não é a metodologia Apel que é empregada. Mas o que ocorreu nesse incêndio, a gente teve inclusive no grupo da coordenação da Apel o relato feito pelo Corpo de Bombeiro, houve sim o bombeiro acionando os meios complementares através do PAN. Eu acho que a própria Defesa Civil também esteve presente para se disponibilizar e dar suporte para a ação, mas não é um caso típico de aplicação do plano do Apel, porque não envolve a preparação na comunidade, não tem como treinar antes para um incêndio ou coisa assim, desse tipo, dessa origem doméstica.
E eu vou perguntar agora para o Ernesto. Ernesto, como é feita a capacitação dos profissionais envolvidos com esse projeto?
Normalmente nós temos profissionais de várias áreas, né? Sobretudo os engenheiros de segurança, que são os mais especializados no assunto, né? Mas como o plano é um plano bem amplo, ele exige profissionais de várias áreas. E o maior exemplo disso é o que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, um jornalista tem um papel fundamental na atuação de um acidente dessa magnitude, né? A comunicação de risco, eu acho que é um dos pilares para o sucesso da resposta de um acidente como esse, né? Então, a preparação, na verdade, eu acho que pouca gente passou por um acidente tão grande. Então, a experiência, poucos têm, mas pensar em conjunto, eu acho que é um tipo de preparação que a gente tem usado na experiência de cada um, nos acidentes menores, na organização, na integração entre a comunidade e os órgãos públicos e empresas e profissionais da área ambiental também são extremamente importantes nesse aspecto. Os profissionais da área social, os assistentes sociais também, que têm larga experiência de atendimento a traumas, né? Então, na verdade, não há uma preparação única, e sim uma união de esforços e experiências.
Um conjunto de ações.
Isso, basicamente isso.
Regina, me diga uma coisa, como é que a comunidade tem reagido a essa nova proposta, considerando que é um tema relativamente novo?
Bom, a comunidade, ela reage de acordo com a forma como ela recebe a informação. Por isso, nós colocamos aqui a importância dos comunicadores em levar a informação. Quando você há pouco deu como exemplo aí o acidente lá da Alemoa, ali o Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar e ele, dentro do sistema dele, implantou ali um sistema de comando de emergência, o SICOI, exatamente para ali ele abrir um leque das necessidades e cada qual, dentro daquilo que é estabelecido no nosso plano, darmos as respostas. Então, a Defesa Civil ficou encarregada de buscar um local para poder abrigar os flagelados, ficou encarregada de prover essa comunidade dos meios mínimos para poder aceitar o acidente, porque ninguém, muitas vezes, não está preparado para esse tipo de evento. Mas foi uma experiência ultra válida e positiva, embora o desdobramento das ações não estejam trazendo assim um certo conforto à comunidade atingida, porque nós sabemos que aquelas pessoas que perderam suas residências ainda não conseguiram serem reassentados de forma definitiva através de um contrato de repasse da unidade, de um contrato de financiamento com caixa, com qualquer outra unidade, mas isso a comunidade está sendo informada exatamente para que ela veja, para que ela sinta que não depende só de um poder.
Mas, Regina, isso não está incluindo dentro do projeto? Essas circunstâncias não estão incluídas dentro do projeto? Como essa? De atender a população em circunstâncias como essa que atingiu a Vila Lemoa e também recentemente a Vila Esperança?
Olha, a Vila na Alemoa, nós estamos. São duas situações diferentes. Na Alemoa, estudou-se, e eu acho que o Ernesto falaria até com maior propriedade, porque ele é prefeitura, estudou-se uma forma de reassentamento definitivo, contemplando aqueles moradores como a unidade habitacional. Isso não é do dia para a noite que se faz. Lá na Vila Esperança é um outro programa que está sendo desenvolvido pelo governo do estado, que não é a remoção temporária, também é o reassentamento definitivo para tirar as comunidades daquelas áreas consideradas de risco geológico, no caso escorregamento ou alagamento, o que vem a ser. Então são dois momentos distintos, duas situações distintas, embora o sentimento da população atingida seja praticamente igual. É aquela expectativa em receber de forma definitiva um local para ali fazer a sua casa, o seu lar, a sua residência.
Regina, vai haver algum líder da própria comunidade para ajudar a combater o risco?
Com certeza. Esse também é um dos motes utilizado pelo grupo APEL, porque nós entendemos que o líder da comunidade, se ele é um líder, é porque ele já fez sentir a sua liderança junto àquela comunidade, óbvio. E a palavra dele tem sempre é recebida assim, de uma forma mais fácil, tem mais peso na credibilidade. Mas eles com certeza serão utilizado juntamente com o pessoal, da prefeitura, junto com o pessoal da assistência social, junto com outros funcionários capacitados que estarão desenvolvendo para bem orientar essa comunidade.
Ô, Regina, só um aspecto. Liderança é uma situação circunstancial, né? Quando a gente fala em liderança, a gente não normalmente vai na figura de um presidente de alguma entidade. Mas liderança pode ser traduzida, por exemplo, quem domina mais o assunto naturalmente vira um líder. Então, a liderança vai se formar dentro da comunidade a partir do momento que a gente trabalha a comunidade. As pessoas que conseguirem se preparar melhor, naturalmente vão se tornar líderes num momento como esse. Então, depende de vários aspectos, né? Essas pessoas que também a gente busca dentro de uma comunidade.
Então, Ernesto, eu acho que o fator credibilidade é muito importante. É mais fácil a comunidade aceitar o que o líder daquela comunidade vai dizer a ela do que ir uma Regina e um Ernesto, que são pessoas praticamente estranhas. O que não invalida a sua colocação, mas mesmo assim eu ainda entendo que a utilização do líder daquela comunidade é um ponto-chave para que a gente possa, através da informação, através da capacitação, fazer dele um agente multiplicador de todas aquelas informações que nós vamos levar a ele. Conhecimento técnico tem os técnicos. A ele cabe orientar, ser o porta-voz junto àquela comunidade. De repente, um líder daquela comunidade consegue montar um grupo de sustentação. Eu acho que é importante. Não invalida a sua colocação.
Pegando esse gancho, Regina, eu queria perguntar para o Ícaro. Ícaro, quais são os principais meios de comunicação utilizados para prevenir esse tipo de circunstância?
Bom, uma orientação básica da ideia de você fazer uma comunicação dos riscos é você entender que você tem que conseguir chegar para toda a população e conseguir que todos compreendam a mensagem que você quer levar e que você também conquiste a confiança das pessoas para você ter participação.
Como as pessoas têm reagido?
Então, você me perguntou, digamos, sobre os meios de comunicação. Na verdade, a primeira coisa é a gente entender como é que aquela população tem comunicação. Ao que eles têm acesso? Eles ouvem rádio, eles leem jornal, eles veem televisão, rádio comunitária, o que é? É festa no bairro? E aí a gente vai ter que tentar ter uma estratégia de comunicação que envolva todos esses meios da melhor maneira e procurando uma linguagem adequada aos diferentes universos culturais. Nós estamos num país que tem grandes diferenças, né, socioeconômicas, culturais. Muitas vezes o bairro que está próximo da instalação perigosa é um bairro precário, então as pessoas que estão ali às vezes têm dificuldades desde acesso à educação, à informação, etc. Mas esse é o mundo real no qual você tem que se comunicar. Agora, na experiência de São Sebastião, que é um caso de Plano Piau que já chegou na etapa de levar a informação ao público, Santos ainda não fez isso, a reação é muito positiva. As pessoas vêm, participam, aderem aos treinamentos, compreendem que aquilo é algo importante para estruturar a sua segurança, e então é uma resposta muito positiva. Tanto que o caso de São Sebastião virou até um modelo internacional para a própria Organização das Nações Unidas.
Infelizmente, a gente vai encerrar e eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. E eu vou dar um minuto para que cada um faça sua consideração final, começando pelo Ernesto.
Eu agradeço também a oportunidade de poder estar falando aqui, né? A Unisantos, um grupo de comunicação. E tomara que seja um início de uma relação boa do poder público com a imprensa ou das entidades com a imprensa, que eu acho que é uma coisa fundamental. Ambos precisam do trabalho de todos em comum.
Ícaro?
É, eu acho que a gente pode reforçar essa mensagem para os comunicadores, né? Não se faz comunicação sem os especialistas, mas os comunicadores, via de regra no Brasil, não estão bem preparados para fazer um bom trabalho de comunicação ambiental, em especial na comunicação dos riscos. Porque isso não é, existe um conhecimento especializado por trás disso, que não é ainda frequentemente disponibilizado. Nós queremos fazer esse trabalho na Unisantos para os nossos comunicadores se prepararem. Isso mexe com a postura tradicional da imprensa também, que muitas vezes vai buscar, digamos, a pior notícia é que é a melhor notícia. E no caso, a gente precisa saber levar uma mensagem que informa adequadamente, alerta, mas ao mesmo tempo tenta construir tranquilidade.
Regina.
Fazer minhas as palavras do professor Ícaro, que com propriedade colocou, e lembrando a vocês, a ferramenta mais eficaz nessa comunicação cabe a vocês, comunicadores. Em cima da colocação do professor Ícaro, é levar a informação sem gerar pânico. E agradeço a oportunidade que é concedida à Defesa Civil do Estado através da sua regional aqui, que é coordenada por mim. Obrigada.
Bom, agradeço aos ouvintes pela companhia, uma boa noite e até o próximo Mesa Redonda.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.